dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Juliana Calil, coordenadora do Departamento de Relações com Investidores das Indústrias Home. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigada pela participação na teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre do ano de 2012. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site da Home, www.home.com, na área de relações com investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudança. Conosco hoje estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Luiz Cassiano Rosolém, diretor financeiro, e Fábio Paiar, diretor administrativo e de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do quarto trimestre do ano de 2012. Na sequência, os executivos estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo, por favor.
Bom dia, senhoras e senhores. Estamos novamente juntos para apresentar os resultados das indústrias Home referente ao quarto trimestre de 2012 e, consequentemente, o fechamento do ano de 2012. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos. Farei um breve relato sobre o ano e apresentarei a dinâmica econômica que estamos percebendo, em particular, nesta transição do ano de 2012 e 2013. Ainda retornando ao ano de 2011, todo o mercado previa uma recuperação da economia no primeiro semestre de 2012. E aderente a essa expectativa, a Home se preparou para tal. Contratou novos funcionários, planejou um programa de produção robusto, visando atender a essa expectativa de crescimento. O que realmente ocorreu foi, infelizmente, diferente. O crescimento não veio no primeiro semestre, os produtos foram produzidos, parte no segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012, os estoques cresceram, requerendo aumento do capital de giro da empresa. A empresa, atenta ao mercado, verificou que no primeiro semestre de 2012, o crescimento planejado não ocorria. E, apesar de novamente o mercado ter expectativas de retorno para o segundo semestre de 2012, a empresa se reestruturou com visão diversa. Entendíamos que a expectativa de crescimento não ocorreria em 2012 e com poucas probabilidades de crescimento forte para 2013. Portanto, as medidas tomadas desde o quarto trimestre de 2011 e que se encerrou no segundo trimestre de 2012 visaram posicionar a empresa em um novo patamar de produção, adequando a esse novo tamanho de mercado. As medidas de redução da estrutura impactou fortemente nos resultados do quarto trimestre de 2011, assim como nos dois primeiros trimestres de 2012, e particularmente mais forte foi no segundo trimestre de 2012. Os impactos foram de três naturezas distintas. A primeira relativa aos custos de desmobilização. A segunda relativa à queda do volume de venda. E uma terceira relativa ao crescimento da inadimplência. Transformando esses aspectos qualitativos em números, o faturamento da Home, excluindo a Bucaseba, decresceu em 21,2% em 2012, se comparado com 2011. E gerando um EBITDA negativo de 31 milhões no primeiro semestre de 2012 e consolidando com a Buquerar no final em 24,2 milhões negativo ainda relativos ao primeiro semestre de 2012. Portanto, as ações tomadas pela empresa visaram o ajuste da operação para um novo patamar de produção e venda, bem abaixo de períodos anteriores e sem previsão de crescimento substancial para os próximos períodos. Verificou-se a assertividade das ações tomadas, onde no terceiro trimestre de 2012 já verificamos o atingimento do break-even para o EBITDA e geração de quase 10 milhões no quarto trimestre, comprovando a expectativa de estarmos em um processo de recuperação de rentabilidade que já nos referíamos no trimestre passado. Obviamente, a aquisição da Buquerra Weber foi outro fator de assertividade nesse processo, pois isto nos está permitindo a recuperação da receita ao patamar de 2011 para 2012, adicionando em EBITDA positivo ao nosso resultado. Ações tomadas no decorrer de 2012 pelo governo ajudaram na retomada que conseguimos entregar no último trimestre. Entre elas, ressalta a desoneração da folha de pagamento, que, em partes, compensou o aumento da folha que tivemos devido ao acordo sindical da categoria e a definição de juros de 2,5% para o programa PSI, que ajudaram na constituição de uma carteira do quarto trimestre de 2012 e do primeiro trimestre de 2013, apresentado em nossos relatórios. Observamos positivamente uma geração de caixa bastante importante no quarto trimestre, novamente em função de ajustes que foram feitos no programa de produção no decorrer do ano, principalmente pela redução dos estoques. A geração de caixa poderia ter sido melhor se o contas a receber tivesse se mantido nos níveis anteriores. Fábio Tayar fará uma consideração específica sobre item logo mais. Sobre o momento econômico que vivemos atualmente, as notícias ainda são bastante ambíguas. Por um lado, verificamos que a formação bruta de capital fixo ainda continua decrescendo. As notícias de crescimento da indústria reportada pelo IBGE de dezembro não foram positivas. Porém, já em janeiro, houve reporte de que a venda de carros bateu um novo patamar histórico para o mês de janeiro. A Home encontra-se preparada para esse novo patamar de investimentos em bens de capital e observamos novos sinais de recuperação, em especial no setor de veículos comerciais, caminhões, agrobusiness e eólica. Perspectivas positivas, principalmente para o nosso negócio de fundição e usinados. Entendemos que os setores citados anteriormente também alavancarão vendas de máquinas e ferramentas no Brasil. A Buquerra Weber continua com uma carteira sólida para 2013, sendo que novas propostas já indicam de fornecimento para 2014. O mercado chinês continua sendo um importante driver de novas oportunidades e desde este mês de fevereiro, uma nova estrutura comercial está entrando em operação nos Estados Unidos, visando o retorno da Buquerra Weber nesse mercado que foi deixado de lado pelos antigos proprietários da empresa. A expectativa é bastante positiva em retomar nesse mercado clientes bastante tradicionais da Buquerra Weber. Os novos produtos lançados pela empresa para o negócio de plástico, em particular as linhas injetoras EN, conserva o motor, que proporciona ganhos consideráveis de consumo de energia, e a linha L, máquina totalmente acionada por eletricidade, visando peças técnicas, também tem se mostrado acertada. Se excluirmos os ajustes e os custos de operações que estamos fazendo nas operações da Roma Itália, já observamos resultados positivos de EBITDA para o Brasil. De tudo que apresentei, citei as perspectivas de mercado para cada um dos nossos negócios e gostaria de adicionar um comentário adicional sobre um dos fatores que tem impactado negativamente nosso negócio, que é a inadimplência de nossos clientes na modalidade Finame Fabricante. No último trimestre de 2002, verificamos uma melhoria nas retomadas de máquinas, ou seja, menos máquinas retomadas. Porém, ainda não qualificando como uma tendência para os próximos trimestres. Porém, os novos critérios de aprovação de crédito têm nos indicado novamente que as medidas tomadas durante o ano de 2012 foram acertadas relativo a esse instrumento de venda. Portanto, concluindo essa introdução, ainda estamos em um processo gradual de recuperação. Não temos expectativas de nenhum resultado excepcional para os próximos trimestres, mas sim de uma recuperação gradual. Passo a palavra para o Flávio para a apresentação detalhada dos resultados. Voltarei na sessão de perguntas e respostas. Por favor, Flávio.
Bom dia a todos. Iniciando no slide número 3, identificamos como destaque desse trimestre os seguintes aspectos. A receita operacional líquida, sendo a maior receita operacional líquida do ano, atingindo 200,2 milhões nesse quarto trimestre. Os resultados trazidos pela Burkhard Weber, uma subsidiária alemã que nós adquirimos no início de 2012. Estamos consolidando os números desde 1º de fevereiro de 2012, que trouxe no ano 120,2 milhões de receita operacional líquida e um EBITDA de 15,2 milhões. Outro aspecto importante nesse trimestre foi a redução dos estoques, o qual já vínhamos falando em trimestres anteriores. Ele se acentuou no quarto trimestre e totalizou 52,9 milhões de redução, o que auxiliou na geração de caixa. Em relação à entrada de pedidos, houve um significativo crescimento em relação ao trimestre imediatamente anterior e também em relação ao quarto trimestre do ano de 2011, bastante impulsionado pelos estímulos governamentais, principalmente a redução de juros do programa PSI para 2,5% ao ano. E como consequência disso, a carteira, no final de 2012, finalizou com 267,8 milhões, bastante sólida em relação aos trimestres anteriores. Indo para o slide número 4, em relação ao indicador conjuntural de PIB, formação bruta de capital fixo, que nós conseguimos perceber no ano de 2012, foram três trimestres de produção industrial em declínio, consequentemente a necessidade por novos investimentos ela é reduzida e como consequência final é a redução também dos investimentos, como nós podemos ver na linha de formação bruta de capital fixo, que durante os três trimestres foi 2,1% negativo, 3,7% e 5,6% negativo, seguindo uma trajetória de queda, o que é um cenário não favorável para a Home, que vende em sua maioria dos seus produtos, são bens de capital. Essa redução também dos investimentos pode ser notada dentro da nossa receita quando nós desconsideramos os números da consolidação da Burkhard. A Burkhard da BW trouxe 120 milhões, se analisarmos sem BW, a redução da receita operacional líquida da Home seria de 21,2 milhões, que foi parcialmente compensada com a aquisição da BW em 2012. Indo para o slide número 5, durante o ano de 2012 nós conseguimos ver uma certa estabilidade da utilização da capacidade instalada, o que também dá um cenário de menor necessidade de investimentos, principalmente aqueles relacionados à expansão de capacidade. No slide número 6, esse indicador mede a confiança do empresário em virtude da volatilidade que a gente tem visto na economia, os índices macroeconômicos de produção industrial e o comportamento da economia. Hoje, o empresário não se sente totalmente confortável para decidir em fazer novos investimentos. No slide número 7, onde nós divulgamos a distribuição da receita operacional líquida por unidade de negócio, iniciando por máquinas e ferramenta, que tem dois principais aspectos. O primeiro é na parte de prestação de serviços. A gente vê a parte de prestação de serviços reduzindo sua participação. Essa é a maior base de clientes da Home, são principalmente pequenos e médios empresários industriais. Esse segmento, principalmente a terceira, a quarta camada da indústria, e que eles demoram um pouco mais para voltar, geralmente voltando quando você tem os primeiros tiers enchendo sua capacidade e aí irrigando esses industriais de menor porte. Então, esse é um segmento que mais tem demonstrado sofrido com os baixos índices de produção industrial. E na parte de ensino, a gente vê um crescimento de 2011 a 2012. Aqui são principalmente produtos para escolas técnicas. Há na principal escola técnica do estado e do país uma renovação do parcial do parque. E nós fomos vencedores dessa licitação. Aqui são basicamente máquinas menos complexas, são tornos mais simples, máquinas tornos convencionais. E isso tem um certo impacto na nossa margem, que são produtos que, pela sua menor complexidade, também apresentam margens mais acirradas. Indo para o slide 8, em máquinas para plástico, que nós conseguimos enxergar em máquinas para plástico, é a parte de embalagens, continua sendo o principal mercado de demanda de clientes desse segmento, e também a parte de utilidades domésticas. O segmento ele é, obviamente, mais voltado para bens de consumo. No slide 9, em fundidos e usinados, o que a gente vê em relação de 2012 em relação a 2011 é uma redução na linha de automotivo comercial, que passou de 53% para 41%, isso como consequência da redução do nível de produção de caminhões em 2012. Nós, nos outros setores, como energia eólica, agricultura, nós conseguimos novos clientes, novas peças, porém não em nível suficiente para compensar a redução abrupta que houve e significativa que houve no setor de caminhões. Indo para o slide número 10, neste quarto trimestre, a parte de máquinas e ferramentas representou 75% da receita operacional líquida da companhia. Historicamente, isso era em torno de 70%, com a Buckhart, isso passou em torno de 75%. Máquinas para plástico foi 13,6%, fundidos usinados 11,5%. Aqui o destaque, o que a gente gostaria de comentar é na receita operacional líquida. Se a gente olha 2012 em relação a 2011, os mercados interno e externo, em 2011 a gente teve 88% de exposição ao mercado doméstico e 12% em relação ao mercado externo. Em 2012, nós já vemos esse número um pouco diferente, 70% no mercado interno e 30% no mercado externo, que faz parte e está alinhado dentro do plano estratégico da companhia, que é ter uma atuação mais global, diminuindo a exposição a um só mercado, ou seja, o mercado doméstico. No slide número 11, aqui a receita distribuída por destino, seria no mercado externo. Principal aspecto de 2012 em relação a 2011, nós conseguimos enxergar a presença da Ásia no quarto trimestre, representando 33,2%. Isso é principalmente em virtude da aquisição da Burkhardt Weber, que tem suas operações em torno de 70% no mercado europeu e 30% no mercado asiático e China. E, consequentemente, em virtude dessa aquisição, se consolida a Europa como o maior mercado externo da companhia. No slide número 12, onde nós temos a entrada e a carteira de pedidos, que nós conseguimos enxergar no quarto trimestre uma entrada de pedidos nos setores de máquinas, tanto ferramentas quanto para plástico, um crescimento em relação ao trimestre anterior. Isso teve uma influência positiva dos estímulos do governo, tais como a redução dos juros em relação à linha PSI para 2,5, incentivos de depreciações aceleradas, o que trouxe um ambiente mais positivo para a Home. Então, a entrada de pedidos no quarto trimestre totalizou 204,2 milhões, ficando 29,8% acima do terceiro trimestre de 2012. No ano todo, a entrada de pedidos totalizou 712 milhões, um crescimento de 2,9% em relação a 2011. Entretanto, só lembrando que aqui em 2012 considera também os números de entrada de pedidos da Burkhardt Weber, que se nós excluíssemos, Máquinas Ferramentas teria reduzido 6,2% ao invés de um crescimento de 11%, e no ano, ao invés de um crescimento de 2,9%, seria de menos 8,5%. Que é reflexo do que nós já falamos em relação aos níveis de investimento de 2012. Com essa entrada de pedidos maior no quarto trimestre, nós conseguimos enxergar também, ao final do ano, uma carteira de pedidos bastante sólida. Na linha de fundidos e usinados, tanto aí falando de carteira quanto de entrada de pedidos, O 2012, em geral, foi um ano que, embora a agricultura tenha se comportado bem, a parte eólica não tenhamos ganho volume, realmente a redução no volume de caminhões impactou bastante essa operação. No slide número 13, aqui nós demonstramos a estratificação do custo dos produtos vendidos. Quando a gente olha 2012 em relação a 2011, houve uma redução significativa no volume de produção. Como o Livaldo já comentou, nós vimos em 2011 um volume de estoques bastante alto, acima dos níveis considerados históricos. Então, nós reduzimos o volume de produção e com essa redução de volume, as despesas com características mais fixas, como as despesas industriais, a depreciação e parte da mão de obra, ganham representatividade e tem um ambiente de diluição menos favorável que impacta negativamente nas margens da companhia. E a parte variável, que é a parte de materiais, a gente vê reduzindo de 68% para 63%. No slide 14, em relação aos resultados e margens, o que a gente, quando analisamos os trimestres, obviamente o primeiro e segundo trimestre de 2012 foram os mais difíceis, onde nós concluímos os nossos ajustes e readequações da companhia para o novo patamar esperado. E o que a gente vê no terceiro e no quarto trimestre em relação a todas as margens da companhia é uma melhora gradual, terceiro trimestre com o EBITDA no break-even e um quarto trimestre no EBITDA de praticamente aí 10 milhões, 9,8 milhões, ou seja, demonstrando essa melhoria em volume e na eficiência operacional da companhia. Então, indo na parte de lucro bruto, a gente vê praticamente uma estabilidade do quarto trimestre com o terceiro, uma pequena redução, aí tem uma parte do dissídio salarial que houve em novembro, principalmente que impacta nesse trimestre de forma a reduzir as margens. E durante o ano, é claro, o que nós conseguimos, essa evolução gradual no segundo semestre, ela não foi suficiente para compensar os resultados e as margens obtidas no primeiro semestre do ano de 2012. Então, quando olhamos ano contra ano, a gente vê uma redução bastante grande nas margens, a margem bruta, se a gente olhar, caindo de 27,4% para 21,3%. Em relação ao EBIT, de novo, primeiro e segundo trimestres de 2012, uma margem EBIT, ou EBIT, uma margem EBIT bastante negativa, e depois tendo uma recuperação gradual, sendo que no quarto trimestre a margem EBIT ficou praticamente break-even, 100 mil reais negativa, 0%. No slide número 15, continuando o EBITDA, nós conseguimos chegar ao mesmo comportamento do EBIT, ou seja, primeiro e segundo trimestres do ano, um EBIT negativo, e no terceiro e no quarto, no terceiro praticamente break-even, no quarto trimestre uma melhora bastante grande em relação aos trimestres anteriores. Isso aqui, obviamente, bastante reflexo do volume que a gente alcançou no quarto trimestre, 200 milhões de faturamento. Em relação ao lucro líquido, também um comportamento bastante parecido, ainda não atingimos em termos de lucro, de lucro líquido. Lucro líquido, apresentamos prejuízo em todos os trimestres, porém tiver uma diminuição desse prejuízo, ou seja, uma melhora gradual do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto trimestre. No slide número 16, o que nós, aqui é o resultado por unidade de negócio. Se a gente olha o faturamento de 2012 de máquinas e ferramentas, ele foi acima de 2011, porém, temos que lembrar que aqui está considerado o faturamento da BW no valor de 120 milhões, né? Ou seja, duas estruturas com, faturando níveis parecidos. Ou seja, se a gente excluir aqui a parte da Burkhardt Weber, cairia para 320 milhões, uma redução de 21,3% no volume de faturamento, que foi o principal motivo pela queda das margens. A mesma coisa a gente enxerga ocorrendo no segmento de plásticos, faturamento em 2011 de 126,3 milhões, reduzindo para 91 milhões, e isso impactando fortemente na redução de margens. Aqui na área de plásticos, também tem que comentar, no quarto, se a gente olhar o quarto trimestre, a gente também vê uma melhora. As operações da subsidiária italiana continuam trazendo prejuízo para essa unidade, mas quando a gente olha a atividade no mercado doméstico, a gente vê uma melhora bastante substancial nas margens. E na linha de fundidos usinados, também reduzindo o volume de 97,6 milhões para 86,2, aqui o principal motivo é o segmento de automotivo comercial, que embora tenhamos ganho volume em agricultura e eólica, não foi suficiente para compensar essa redução no segmento de automotivo comercial. Indo para o slide número 17, falando da posição financeira da companhia, a dívida líquida totalizou no final do ano de 2012 140,4 milhões, o caixa terminando com 82,3 e a dívida em 222,7 milhões. Aqui, quando analisamos o quarto trimestre, nós conseguimos chegar a uma redução da dívida líquida de aproximadamente 16 milhões. Aqui tem um aspecto importante de se comentar, que é desde o terceiro trimestre, 2012, mais acentuado no quarto, a forte redução nos estoques, no quarto trimestre reduziu a 52,9 milhões, ou seja, reduzimos o programa de produção e tem uma evolução no volume de vendas, fazendo com que o estoque devolva o dinheiro para o caixa, porém também parte dessa redução dos estoques acabou ficando no final de dezembro dentro da linha de contas a receber. Isso muito em virtude desse estímulo e do endereçamento que a gente tem dado ao departamento comercial e aos clientes de procurar a modalidade Finame compradora, que tem condições de juros similares, iguais, aliás, ao Finame fabricante, mas que a companhia, ou seja, a Home, não teria exposição, não seria garantidora de crédito. Portanto, essa operação tem alguma burocracia adicional em relação à liberação do dinheiro para a Home, o que acabou, quando a gente olha o quanto ficou em aberto em 30 de 9 de 2012 e 31 de 12 de 2012, tem uma variação aí de 28 milhões que acabou ficando represado dentro do contas a receber. O próximo slide, número 18, aqui são os principais números da BW, trouxe 120 milhões de receita operacional líquida, com um EBITDA de 15,2 milhões, representando 12,7%, um lucro líquido de 9 milhões e meio. Aqui, analisando a BW, foi um ano bastante positivo, inclusive dentro das nossas expectativas, mas um pouco acima do esperado. Indo para o slide 19, aqui demonstra a performance das ações da companhia em relação ao Ibovespa. O Ibovespa performou no período de 1º de janeiro de 2011 até o final de 2012, menos 13%, e a ação da companhia menos 67%. Aqui, obviamente, a gente reflexo da própria performance dos resultados e principalmente das perspectivas da indústria e da economia em geral, que ainda tem-se bastante dúvida em relação a um crescimento mais acentuado e mais sustentado para os anos seguintes. Então, aqui eu termino a apresentação, agradeço a todos e ficamos abertos à sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do senhor João Noronha, Santander.
Bom dia, na realidade, o Daniel aqui perguntando. Queria entender um pouco política de preço de vocês, com o governo aumentando o imposto de importação, com dólar a 2, vocês conseguiram repassar quanto de preço e um pouco da abertura, porque eu vi que máquinas e ferramentas já conseguiu voltar para um resultado operacional melhor, máquinas por plástico não conseguiram repassar, fundidos, comentar um pouco das três unidades de negócio em relação à política de preço.
Daniel, Fábio, desde maio, quando a gente viu o dólar, ou seja, os principais competidores, principalmente no segmento de máquina, né, o dólar no patamar de 2, ele deixa o produto da Home no ambiente competitivo mais favorável. Né. Em relação ao imposto de importação, acho que ele não causa nenhum efeito em relação a algum repasse de preço. Porém, eu acho que mais a ligação aí em relação ao patamar da moeda, onde está um ambiente competitivo um pouco mais favorável. Entretanto, a gente tem que também ver por outro lado que a demanda continua baixa, ou seja, o nível de investimento continua baixo. Né? O ambiente competitivo, embora a gente consiga enxergar uma melhora gradual nos preços, ele não é um repasse integral, ou seja, da própria influência que a gente teve de pressão nos custos. Né? E aí a gente não vê, obviamente, uma melhora na margem bruta, principalmente.
Daniel, só queria complementar o que a Cassiano está falando. Eu também estou um pouco mais envolvido direto com o cliente, e o que a gente nota também no nosso competidor é que muitos deles continuaram com uma política, uma tabela de preço no mercado nacional bastante agressiva. Parece que talvez as margens para eles estavam um pouco menos apertadas e eles conseguiram assumir boa parte tanto do imposto de importação quanto do dólar. Então, o ambiente competitivo nosso hoje continua muito parecido. Claro que a gente tem que buscar sempre o melhor preço para trazer o melhor retorno do acionista, mas o ambiente competitivo continua bastante forte. Eu acho até, como o Fábio falou, por ter um mercado com uma demanda relativamente baixa, a briga continua bastante acirrada e mesmo os importados não repassaram nem tanto o dólar, menos ainda o imposto de importação, às suas listas de preços nacionais. Pelo menos por enquanto.
E, Leopoldo, em particular, em gestão de plástico, o lançamento da nossa linha EN, ela realmente tem colocado a gente num patamar de competitividade bastante interessante. É uma máquina que tem se mostrado com uma assertividade bastante boa. Ela tem um padrão técnico de qualidade das peças bastante alta e o consumo energético bastante baixo. Então, hoje, nós estamos recuperando alguns clientes que no passado optaram por compra de máquinas mais baratas, por hoje entender que nossas máquinas agregam valor. E isso é que tem permitido a gente já visualizar que se a gente excluísse as operações da Itália de recuperar margens para o Brasil. Em particular, sobre já anunciamos para o mercado o processo de reestruturação da Itália, continua em vigor, a gente espera ainda dentro desse semestre, mas não ultrapassando de jeito algum o terceiro trimestre de 2002, essa reestruturação, e que assim que ela deve ocorrer, que é a manutenção de 30 funcionários na área de vendas ou serviço, ou se a gente não chegar a esse bom entendimento até o encerramento das operações na Itália, recuperar também para o plástico, ainda no decorrer desse ano, margens não em níveis de patamares anteriores, mas dentro de um cenário de recuperação positivas ainda dentro do ano.
Tá legal. E só um follow-up nessa pergunta. Em termos de agilidade do processo de liberação de financiamentos do BNDES, tá tudo ok? Mudou alguma coisa nos últimos meses? Só para entender um pouco nesse sentido.
Não, as liberações de Finame estão dentro de uma normalidade, até, aliás, acho que nunca esteve tão bem, tão ágil para o Finame fabricante, tanto Finame compradora. Claro que quando a gente migra a carteira para a Finame compradora, a liberação é um pouco mais lenta do que Finame fabricante pelos trâmites normais, mas não do BNDES, até muito às vezes dos agentes e alguns rituais que têm que serem cumpridos. Mas não teve nenhuma modificação e, pelo contrário, o BNDES continua bastante ágil.
Tá legal, muito obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. João Noronha, Santander.
O Daniel, novamente, vou aproveitar a oportunidade. Duas perguntas. Comentar um pouquinho, o resultado da VW foi muito bom em 2012. Que é a visibilidade de vocês para o resultado para 2013? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que a Itália tende a drenar de resultado ainda em 2013, se você excluir, só para entender um pouco para a análise de um resultado recorrente.
Daniel, Fábio, em relação à VW, realmente 2012 foi um ano excepcional para a VW, tanto em termos de volume, que foi acima do que a gente imaginava até na época da aquisição, né, quanto em margens também, foi um pouco acima do que a gente imaginava. Né. Claro que quando a gente olha para a carteira dela no final do ano, ainda está uma carteira bastante sólida, né? Nós temos 86 milhões de reais na carteira da BW, o que nos leva a acreditar que 2013 deve ser um ano de atividade bastante elevada na BW, talvez não um ano tão forte igual foi 2012, mas um ano, acho, com uma perspectiva bastante interessante.
Em relação à Itália, Daniel, a gente tem muita falta de previsibilidade da drenagem de caixa. Eu acho que 2012, em termos de drenagem, de resultado foi tão ruim quanto 2011, mas em termos de drenagem de caixa, se você dá uma olhada no working capital da Itália, enfim, você vai ver que a gente conseguiu quase diminuir pela metade a drenagem de caixa da Itália em 2012. Em 2013, a gente ainda tem muitas variáveis dentro dessa negociação que está envolvendo autoridades governamentais, os empregados e nós. E é muito difícil fazer uma previsão do que poderia drenar de caixa adicional em 2013 a Rumo Itália.
Ok. Uma última pergunta. Você falou que estava bem próximo na ponta do cliente, conversando com o cliente. O sentimento dos teus clientes, ele ainda continua numa hesitação que 2013 vai ser um ano, ainda não se tem a convicção se vai ser um ano que vai crescer 3, 4%, ou você já nota as pessoas chegando um pouco na capacidade, batendo um pouquinho acima de 80, já querendo investir um pouco mais? Como é que está esse período de pensamento dos clientes na visão de vocês?
Daniel, eu acho que eu vou tentar responder essa pergunta de duas formas, né? Como a gente passou por um momento bastante complicado por, de certa forma, acreditar, acho que todo mundo acreditou que o mercado de 2012 seria um mercado extremamente animador, né? Isso foi parte do que eu disse na minha introdução. O que a gente, como empresa, fez e continua fazendo, nós estamos bastante conservadores em perspectiva de crescimento, ou seja, nós estamos bastante fixados e focados em que a empresa apresente um tamanho adequado para um mercado que aparentemente não visualiza ainda grandes recuperações. Então, essa, vamos dizer assim, nossa preocupação como executivos e como administradores da empresa é que a gente consiga proporcionar ainda durante o ano de 2013 a continuidade dessa recuperação, ou seja, um segundo trimestre de 2012 bastante negativo, um break-even de EBITDA no terceiro trimestre, já um lucro de EBITDA no quarto trimestre, estamos trabalhando que gradualmente a gente consiga ir melhorando isso sem perspectiva de visualizar para 2013 qualquer resultado excepcional. Então, essa é a visão da empresa. A visão do mercado, eu acho que o mercado ainda encontra-se bastante cauteloso. Se você, na apresentação, pegar aquele gráfico que dá a confiança do mercado, você vê que nos últimos meses aí a coisa anda bastante de lado, né? Ela vem para 55, vai para 56, 57, então ela está andando bastante de lado. Então, a gente não vê ainda nenhuma euforia dos nossos clientes de uma perspectiva de crescimento excepcional aí no futuro próximo.
Tá legal. Bom, se me permitem, eu vou fazer mais uma. Queria que você comparasse um pouco, quanto vocês tinham de mão de obra no final de 2011 para a mão de obra atual, e se você chegou no nível que está otimizado para esse nível de capacidade, assim, vocês já fizeram todos os ajustes que esperavam ter feito.
Daniel, em relação ao final de 2012, se a gente olhar em relação ao final de 2011, nós reduzimos em torno de 20%, ou seja, a gente estava em torno de 2.450 funcionários e passamos para em torno de 1.950 no final do ano. Sim, o programa de produção que a gente imagina para 2013, ou seja, a gente entra em 1º de janeiro de 2013 já bem mais deformatado do que nós entramos em 2012. Isso acho que dá para ser notado na evolução de trimestre a trimestre do próprio 2012. Né? Então foi uma redução durante o ano de 2012 ainda bastante grande para adequar a empresa, porque a gente entende que é o novo patamar de programa de produção.
Acho que adicionalmente, Daniel, nós também estamos trabalhando muito nos processos internos. A gente tem um programa de eficiência operacional com muitos projetos em andamento. E aquele programa de produção que no passado era de 6 meses, hoje a gente já está trabalhando com uma gama de produtos que a gente só fabrica quando tem pedidos, que são produtos de mais longa fabricação. Isso, nossos concorrentes também praticam o mesmo tipo de forma de trabalho. E para os produtos normais nossos, nós já reduzimos em um mês o programa, já estamos trabalhando com 5, E alguns produtos específicos de grande rotatividade, como linha GL, a gente já está indo no sentido de chegar com um programa de produção de 3 meses. Isso dá uma melhor previsibilidade do mercado, nos ajuda a trabalhar bastante no inventário. A perspectiva nossa é de que nós estamos fazendo investimento no ano de 2013, no montante de aproximadamente 17 milhões, da compra de um sistema automático da Booker Weber, que vai nos permitir, em 2014, reduzir ainda mais esses 3 meses. O nosso target é de chegar, vamos dizer assim, 3 meses para itens críticos, mas, efetivamente, a definição do produto é ser fabricado em 6 semanas, principalmente os produtos de maior consumo e, portanto, de maior produção. Então, a gente está trabalhando muito na eficiência da empresa, visando esse mercado de bastante volatilidade, ou seja, um programa de produção mais perto da época da entrega da máquina, isso nos daria maior assertividade, uma otimização maior do nosso capital de giro, e a gente acredita que isso pode nos ajudar bastante, principalmente quando entrar esse sistema, provavelmente comercialmente, no segundo trimestre de 2014.
Só para entender, esse sistema é 17 milhões para o sistema, e daí você teria um CAPEX, incluindo a precisão, ao redor de 25, 30 milhões, seria mais ou menos isso? Como é que ficaria o CAPEX total da empresa em 2013?
Você tem um número bastante aproximado, acho que está correto isso.
Tá legal, obrigado.
Com licença. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Livaldo, pode prosseguir.
Novamente, agradecemos a presença de todos nesse call. Esperamos revê-los novamente no nosso próximo encontro. Bom dia a todos. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.